Estamos do Senhor, aproximamos do portão de entrada para o céu. Com certeza ficamos mais limpos, ficamos mais lavados, ficamos mais puros, mais santos, mais perfeitos. Quanto mais nós caminhamos, mais isso acontece. No entanto, com certeza o caminho vai ficando mais apertado, o caminho vai ficando mais difícil, a hostilidade, né? A inimizade com o mundo também se aprimora, mas cabe a nós entendermos isso, cabe a nós, Senhor Deus, compreendermos e lutar e pelejar para estarmos de pé, para não cairmos, para não sairmos nem de um lado, nem de outro, continuarmos firmes. Com certeza, o caminho é assim. Estreita é a porta e apertado o caminho que nos leva até Deus. Que as nossas orações, que os nossos, as nossas petições tenham sentido, ela possa ter sentido, para que o Senhor entenda e saiba o que é realmente que nós estamos precisando. Escuta a oração da igreja. Acorda a igreja. Acorda se ela estiver cansada, o Senhor dá ânimo. Se ela estiver, Senhor Deus, triste, o Senhor a alegra. Para que nós, Pai, tenhamos aliviados, as nossas, tenhamos aliviadas nossas mentes, nossos corações. E todo mal possa dar lugar ao amor, à compreensão, e nós possamos, Pai, continuar caminhando um passo firme, né, com os olhos abertos, na esperança, na expectativa de que o nosso Senhor, quando nos chamar, nós estejamos, quando o Senhor bater a nossa porta, nós estejamos prontos a abri-la. Nós te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus, o perdão para os nossos pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda arrependimento, que todo mal, toda dificuldade se afaste das nossas vidas, para que haja realmente em nós a compreensão, né, principalmente o arrependimento, sem o qual não há remissão dos pecados. Sem o arrependimento não tem como haver o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Né, meu Deus? Amém. Agora eu vou dar um tempinho para vocês orarem. Amém? Vocês ouviram a minha oração. A minha oração é minha. E a oração de vocês, de cada um de vocês. Faça a oração em alta voz. Você vai ver o quanto ela liberta, o quanto ela ajuda. Faz uma oração dirigida. faz realmente dentro daquilo que você quer falar com Deus. Amém? Aleluia. Eu também preciso. Eu quero também, Jesus. Eu quero também. Aleluia. Amém. Senhor, nós queremos também, Jesus, orar ao Senhor nesta manhã pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes, por aqueles, Senhor Deus, que estão em aflição, no leito de enfermidade, na expectativa, né, de um resultado, na expectativa de um diagnóstico. Oramos, Senhor Deus, pela recuperação daqueles que já estão se recuperando, daqueles que já passaram por cirurgias. Oramos porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Oramos, por Pai, porque nós, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa força. Oramos, meu Pai, porque é do Senhor que nós esperamos que haja misericórdia. Senhor, nós não podemos confiar nem esperar nada do mundo. O mundo não tem misericórdia. O mundo, com certeza, nos odeia. Não é do mundo que nós esperamos a solução. Não é o mundo que vai nos ensinar. Não é o mundo que vai nos ajudar. Mas é realmente o céu. É o Senhor. É o Deus da igreja. O Senhor da igreja. É que vai nos ajudar. É que vai nos socorrer. É que vai, ó Deus. Porque o Senhor pode. O Senhor é um Deus. O Deus dos exércitos. O Senhor é um Deus criador. O Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas, Senhor Deus, foram criadas pelo Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia. Socorre essas pessoas, meu Senhor, que estão sendo bombardeadas muitas vezes por pensamentos errados, pensamentos, ó Deus, distorcidos. Tenha misericórdia, Jesus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus, por amor do teu nome. Tenha compaixão dos nossos doentes, dos nossos enfermos, Senhor, daqueles que estão padecendo, aflitos, com medo, com receio. Toca os corações, Senhor Deus, conscientize essas pessoas, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Espírito de Deus, oh, vem. Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, oh, vem. Espírito de Deus, como eu quero o Senhor aqui, construindo sua casa em mim, oh, todo meu desejo é ser assim. Ser assim um lugar eterno para ti, cultivar o seu amor em mim. Renova-me, eu quero te seguir. Ensina-me aonde devo ir. Vem, não vou te resistir. Vem, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Como eu quero, como eu quero o Senhor aqui, construindo em mim, construindo sua casa em mim. Todo meu desejo é ser assim, um lugar eterno para ti. Aviva, aviva o teu amor em mim. Renova-me, eu quero te seguir. Ensina-me aonde devo ir. Vem, não vou te resistir.
Só os instrumentos. Eu queria que vocês, ao cantar essa música, esse louvor, nós pensarmos da seguinte forma: se você cantar da boca para fora, é uma coisa. Nós podemos cantar, todo mundo cantar. Aqui o Miguel, os menininhos aqui cantam, né? Se nós cantarmos da boca para fora, é uma coisa. Mas vamos cantar de uma maneira diferente. Vamos cantar. Você vai cantar pensando aqui dentro de você, aqui dentro. Vem, Espírito de Deus. Você está falando com Ele, Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro de você. Vem, Espírito Santo. Conversa com Ele, Ele está aqui, aqui. Não canta da boca para fora. Se você cantar da boca para fora, você não sabe onde Ele está. Você está, vem, de onde Ele vem? Não. Você vai fechar os olhos. Introspectiva. Vai fazer uma introspectiva. Você vai. Eu gosto, põe minha mão aqui assim, parece que eu estou sentindo. Né? Parece que eu estou sentindo. Vem, Espírito Santo, né? Faz aqui dentro de mim. Fica aqui dentro de mim. Me ensina. Não saia. Sinta bem aqui dentro de mim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Né? Aqui, aqui, dentro de mim. Fica aqui. Faz em mim o lugar da tua morada, o lugar da tua presença. Vem, Espírito Santo. Eu quero, né, sentir. Eu quero ter certeza que o Senhor está aqui, dentro de mim. Com os olhos fechados, com a mão no peito, aí você vai sentir o Espírito Santo. Alguma coisa diferente. Talvez você possa sentir até muito mais do que você imagina. Vem,
Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Como eu quero o Senhor aqui, construindo sua casa em mim, todo meu desejo é ser assim, um lugar eterno para ti, avivar o seu amor. Renova-me, eu quero te servir. Ensina-me aonde devo ir. Vem, não vou te resistir. Aviva o teu amor em mim,
renova-me,
eu quero te seguir, ensina-me aonde devo ir, bem, não vou te resistir. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, como eu quero o Senhor aqui, construindo sua casa em mim, todo meu desejo é ser assim, um lugar eterno para ti, avivar o teu amor em mim, renova-me. Eu quero te servir, ensina-me aonde devo ir, vem, não vou te resistir, aviva o teu amor em mim. Renova-me, eu quero te servir. Ensina-me aonde devo ir. Vem, não vou te resistir. Aviva o teu amor em mim, renova-me, eu quero te servir, ensina-me aonde devo ir, vem, não vou vou te resistir. Oh, vem, não vou te resistir.
Amém. Resistir, ó, vem, não vou te resistir, porque o maior problema de Deus habitar em nós, o maior problema do Espírito Santo em nós é o quê? Somos nós mesmos, né? O problema não é o seu vizinho, não é o seu, sua mulher, nem seu marido, o problema é você mesmo. O Espírito Santo só não se sente à vontade dentro de mim por causa de mim mesmo. O problema sou eu. Não é mais ninguém, não. Por que que Deus encontrou lugar, né? Lá tem uma passagem que fala assim, que a andorinha encontrou. É que é? Pardal, andorinha. Cada um achou lugar. Mas Deus não acha o lugar. Ele encontrou o lugar em Cristo. Em Cristo ele achou o lugar. Por quê? Porque Cristo não resistiu em nada, né? Cristo realmente não resistiu em nada. Foi 100%. Então, se você não tem, é porque é alguma coisa em você. O problema está em você. Deixa bem claro, não é em outra pessoa perto, não é na mãe, não é no pai, não é no filho. É em você. Tem. E se você quiser, como nós cantamos aqui, você avivar, quer o Senhor fica, né, constrói, edifica aqui o lugar, você e ele. Se você realmente entrar em comunhão, em acordo com ele, você vai ter esse espírito 100% em você, 100%. Amém? Então o problema somos nós. A terra somos nós. O mundo somos nós. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria de ter Deus 100%? A ponto de dizer, levanta e anda. Quando Pedro falou, eu não tenho nada, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O que que ele tinha? Deus. 10%? Eu acho que para dizer, levanta e anda, já tinha um percentual bem elevado. Amém? Levanta, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Tudo que você pedir para Deus, quando Jesus chegou lá no Lázaro, ele falou, Pai, eu sei que tudo que eu pedir ao Senhor, o Senhor me faz. Mas eu estou fazendo essa oração aqui por causa das pessoas, tem a gente em volta, né? Mas eu sei que eu não preciso nem pedir. Ele tinha já, não precisava nem pedir, ele já tinha 100%, ele já tinha Deus. Ele era Deus. Né? Mas ele começou no zero. Ele começou também, nasceu filho do homem, ele nasceu na carne, nasceu no corpo do pecado, nasceu, ele veio ao mundo, ele estava no mundo, nasceu no corpo, né, do filho de mulher, igualzinho nós, né? deve ter mamado na mãe, deve ter tomado leite de cabra. Por isso que ele era um cabra bom. Ele cresceu, viveu igual a nós. Igual a nós. A diferença foi então que ele não resistiu a Deus em nada. A vida dele mudou muito depois daquele dia que ele estava lá em Jerusalém, né? E a mãe procurava por ele, o pai procurava por ele, o menino ficou. Todo mundo saiu, foi embora, e o menino ficou lá, desobediente, né? Ficou lá em Jerusalém. E os pais tiveram que voltar e procurar o menino. E ele, mãe, só, né, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Mas não era bem daquele jeito. Não era bem daquele jeito. Cuidar das coisas do pai não significa que fosse daquele jeito. Eu entendi isso. Mas mudou a vida dele a partir daquele dia. A partir dali, mudou. Certamente ele, né, como ele era ainda criança, ele foi conversar com o pai. O que aconteceu, o que estava acontecendo. E ele, dali para frente, ninguém mais ouviu falar nele. Ele é como se diz, ele foi para o deserto. Foi ficar sozinho, foi no anonimato. Ninguém mais. Cresceu como uma pessoa comum. Não foi discutir com os doutores, não foi, né, sair falando na rua, pregando, fora de hora, fora do tempo, querendo fazer uma coisa antes da hora. Amém? Então, o Evangelho a gente aprende, lendo o Evangelho, buscando a Deus, a gente conhece melhor a Deus. É assim. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Né? Ele fala, pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. Entra no caminho. Quando você entra no caminho, você começa zero. Entrou no caminho, zero. Ali você começa a caminhar. Quando você vai ficando, quanto mais limpo, quanto mais lavado, na minha oração falei isso, quanto mais perfeito, mais difícil vai ficar. Quanto mais limpo, mais fácil de sujar. Quanto mais perfeito, mais difícil fica para você conviver com os ignorantes. O ignorante, o que é o ignorante? É que não tem o mesmo conhecimento que você tem. Ele ignora, não é que ele é sem educação, essa coisa, não. Ele ignora, ele não sabe. Ignorante quer dizer, ignora, ele não sabe. Quanto mais perfeito, mais difícil fica para você conversar com o bruto, assim, com aquele que não tem. Você tem que ter mais paciência, você tem que ter mais amor, você precisa ter mais, misericórdia. Muito, muito, muito. Para você, porque quanto mais você caminha, mais santo, mais justo, mais perfeito, imagina, aí você vai fazendo, vai distanciando realmente a luz, vai ficando cada vez até ser dia perfeito. O caminho do cristão é como a luz da aurora, está escrito, né? Como a luz da aurora, está escrito isso? Tá, né? Aí até quanto mais Meio-dia, você olhar para o sol, meio-dia, lá no quando está nascendo o sol, quando está pondo o sol, você olha para lá tranquilo. Você olha para lá tranquilo, sem problema com a vista. Mas meio-dia, você ficar olhando para o sol. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Todo mundo feliz com a carreira, animado. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, tem um homem prudente e um homem imprudente. Que edificou sua casa sobre a rocha. Então, se você lê isso aqui, da boca para fora, é uma coisa. Se você lê para dentro, se você lê pensando, meditando, raciocinando, é assim. Que a palavra, ela só vem para a sua cabeça quando você pensa. Quando você lê da boca para fora, você não... Você está lendo um jornal. Pam, 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 termina, né? Aí o que que você leu no jornal? Por exemplo, eu estou querendo saber o resultado de um jogo de futebol. Aí eu vou lá ler o jornal, para quê? Para saber o resultado do jogo, né? Eu vou ler muita coisa, que o juiz fez isso, que o juiz fez aquilo, que não sei o quê, que o bandeirinha, que papapá e tal, etc. Eu vou ler muita coisa, mas o que que vai ficar gravado na minha cabeça? O resultado do jogo. Se perguntar mais alguma coisa, se perguntar para mim mais alguma coisa, eu não sei. Eu vou ter que ler de novo. Eu não sei o que, que foi. Uma matéria enorme, um punhado de coisas. Mas o que, que eu quero? E o resultado não vai ficar gravado? Todo mundo que perguntar, quanto foi o jogo? Foi tanto. Por quê? Era o que eu queria saber, o resultado do jogo. É assim. Então, o que que vai ficar nas escrituras? O que que vai ficar dentro de você? O que que vai ficar? O que te interessar. O que você realmente interessar. O que você quer saber. Eu quero saber isso. Eu vou lá. Eu sei que tem aqui dentro isso. Eu vou garimpar. Eu vou buscar e eu vou, quero saber. Amém? Por exemplo, Jesus Cristo é Deus. O que que eu fiz? Eu fui Você vai perguntar o resultado do jogo para quem não sabe? Quanto foi o jogo? Não sei. Quanto foi o jogo? Não sei. Eu não peguei. Você pega o jornal, está lá o resultado do jogo. Ou então você é uma pessoa que gosta de jogo, né? Aí você vai atrás dele, liga para ele, ele sabe o resultado. Jesus Cristo é ou não é o Senhor? É ou não é Deus? Você vai atrás, garimpar, você vai aqui na Bíblia, você vai buscar. Até eu trouxe aqui a minha concordância para mostrar para o menino, mas ele não está aqui, parece que não está aqui, que ele queria saber. Eu trouxe a minha concordância, porque tem uma concordância aqui no fim da Bíblia, mas ela é bem fraquinha. Ela é bem fraquinha. Então eu gosto dessa concordância, que ainda mais que ela eu já procurei outra mais nova para comprar, que ela, que a minha está bem derrubadinha, ela é antiga. E ela é uma, assim, ó, né? Não é um livro pesado, um grosso. Ela é fácil. Então eu ando com ela para baixo e para cima. Por quê? Eu quero saber um assunto, eu venho aqui, pego todas as referências do assunto e vou buscar. E aí eu acho muita coisa que não está aqui. Eu acho muita coisa que ninguém ainda achou. Eu acho, eu encontro. Né? Mas tem que fazer isso. Aqui em Mateus 24, todo aquele pois que edifica, que escuta as minhas palavras e as pratica, o que que é? Deus não manda a gente buscar a Deus? Buscar a Deus. Você busca a Deus? Não, você não busca a Deus. O que que é buscar a Deus? Saber quem é Deus, o que que ele quer, né, o tamanho que ele é, por que que ele é, que largura que ele tem, comprimento que ele tem, que dia que ele vai, que dia que ele vem, o que que vai fazer, o que que não vai fazer. Você buscar a Deus é conhecer a Deus. Nós buscamos a Deus? Por quê? Nós queremos saber o resultado do jogo, mas conhecer Deus eu não quero. Eu quero saber se o meu produto vai ser vendido. Eu quero saber se a minha empresa está dando certo. Eu quero saber, o que eu quero saber é o que vai acontecer. Amém? Deus, você sabe muito, ou pouco, ou nada sobre Deus. Por quê? Você não interessa. Não interessa conhecer Deus. Não, gente, que situação difícil, né? Que situação difícil. Você sabe o telefone da namorada, você sabe onde é que ela mora, você sabe não sei o quê, você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe qual o número que ela calça, você sabe o perfume que ela gosta, você sabe, você vai pesquisando, né? Assim, tal, etc. Por quê? Porque você interessa por ela. Eu não sei nada da sua namorada. Amém? Ou não é assim? E Deus? O que que você sabe de Deus? O que que nós sabemos de Deus? Aí, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu pratico? Não, eu não estou praticando. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Isso significa, o que que é prudência? O que que é prudência? Ajuda aí. Prudência. Toninho. Se existe o céu e o inferno. Se existe o céu e o inferno. Prudente é aquele que, peraí, se existe o céu e o inferno, e eu não sou só eu, tem alguma coisa aqui dentro. Eu sei que quando eu morrer, será que acabou o mundo para mim? Será que acabou tudo quando eu morrer? Será que o fim realmente é a minha morte? O homem prudente é o homem que pensa, pesquisa nessas coisas. Porque quando vai chegando perto da morte, todo mundo passa a ser prudente. Quando vai chegando perto, quando você vai ali descambando o cabo da Boa Esperança, você vai sentindo que o tempo está acabando. Que a coisa... Aí ele quer saber do fim, o céu, o inferno. Então, prudente é aquele que pensa. Ele, se ele vai andar aqui, ele sabe onde é que ele põe o pé, sabe o que ele come, o que ele bebe, o que ele fala. A gente precisa ser prudente. O imprudente sai montando, metendo os pés pela mão, o imprudente sai, sei o que, para ele não pensa, ele já vai logo. Você põe pelo assim, ó, isso aqui é gostoso, pode comer. Ele vai comendo. Isso aqui é bom, tá, não sei o que, e etc. E ele, o imprudente não pensa, não raciocina. E ele sai fazendo. Até dar com o burro na água, até dar, né, pisar num buraco bem fundo, e aí ele vai acordar. Isso é imprudência. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Se souber mais sobre prudente, aí pode falar. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Ele pensou, se eu construir assim, a casa vai cair. Se eu botar isso aqui, a casa vai cair. Então vamos fazer o seguinte. Ah, mas não vai ter vento. Ah, não, aqui não chove. Ah, você não precisa se preocupar com isso. Não sei. Não posso garantir. Prudente é aquele que faz a coisa com sobra, faz a coisa com certeza. Então ele cavou profunda vala, enquanto o outro cavou 2 metros, 3 metros e ficou por ali. O prudente não foi, eu vou achar, tem uma rocha aqui embaixo, na verdade tem uma rocha, tem lugar que essa rocha aparece com 10 metros, tem um lugar que ela aparece com 15, com 20, né? Aqui no Xangri-Lá, nós fomos furar um poço, a rocha apareceu com 40 metros. A rocha apareceu com 40 metros. Tem lugar que ela é muito profunda. Então, ele cavou profunda vala. Edificou, aqui fala assim, que edificou sua casa sobre a rocha. Lá em Lucas capítulo 6, olha aí. Eu vi Mateus. Mas aí eu olho, será que é só Mateus? Aí eu vou em Lucas, eu vou em João, eu vou aonde falar sobre isso? Em Provérbios, eu vou nos Salmos, aonde estiver falando alguma coisa referente a isso, eu estou lá. Fazendo o quê? Buscando. Eu estou aumentando o meu entendimento sobre aquilo, o meu entendimento sobre aquilo. É o resultado do jogo. O que vai ficar na minha mente? Aquele resultado do jogo não sai mais da sua cabeça, não. Não sai mais. Daqui uma semana, daqui duas semanas, daqui três semanas, se perguntar o resultado do jogo, você vai saber. Amém? Então aquilo não sai. Deus falou, vou botar as minhas palavras aquele que escuta as minhas palavras. Lá em Hebreus capítulo 8, está dizendo o seguinte, vai lá, em Hebreus capítulo 8, é assim que a gente busca Deus. Vai lá em Hebreus capítulo 8. Abre em Hebreus capítulo 8. Para quem quer, para quem não quer, não sabe nem o que foi falado na reunião, ele vai embora, não sabe nem o que foi falado na reunião. Ele vai embora, entrou aqui, saiu aqui. Eu pergunto, ele é prudente? Ele fez certo? Hebreus capítulo 8. Deus fez uma nova aliança com o homem. Não existe um Novo Testamento. O pessoal não quis ligar o ar, está fazendo calor, não está não? Mas aí, oi, o bebê não está aí? O ar, mas aí tem que fechar a janela. Não sei, vocês é que sabem. Eu aqui. Tá bom aí? Quem quer ar? Quem quer ar? Quem não quer ar? Quem não quer? A maioria quer ar. Está quente. Então, presta atenção aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Ó, eu estou falando isso aqui para vocês. Não, eu estou lendo na Bíblia. Não está escrito, não estou com papel nenhum aqui. Nós estamos falando. Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Deus falou assim, ó, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu repouso. O repouso, aí você vai lá, repouso, você passa uma semana só estudando sobre repouso. É assim. O que é repouso? Que repouso é esse? Então você vai estudar. Senão você não vai entender. Deus fez uma nova aliança, jurou que aquela geração não entraria no seu repouso, que tentou 40 anos resistindo a Deus, 40 anos resistindo a Deus, e Deus fazendo tudo para ela. Você quer isso? Então, você quer isso? Então, você quer isso? Então. E ele resistindo a Deus. Deus falou, essa geração não entra no meu repouso. E eu faço parte daquela geração. Carne e sangue, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? É o que está aqui dentro. O meu espírito, a minha alma, que vai herdar o reino de Deus. Deus vai dar a ela, uma casa nova, bem feita, né? Que não solta mancha, não tem cheiro, não solta tira, né? Uma casa boa, perfeita, edificada por Deus. Perfeita. A minha alma está pronta para entrar lá naquele lugar. Este é o concerto, a aliança, o Novo Testamento que eu vou fazer depois daqueles dias. Você vai ter uns dias, primeiro, segundo, terceiro e quarto, depois desses dias, vem os últimos dias, 5, 6, 7. Depois daqueles dias, tem os últimos dias. Farei com eles uma nova aliança. O que consta essa nova aliança? O que significa esse Novo Testamento? Exatamente isso. Porei as minhas leis no seu entendimento. Ele só quer saber o resultado do jogo. Ele só quer saber aquilo que realmente você precisa saber. E em seu coração as escreverei. Então a palavra, ela precisa estar aonde? Pronto. Se você abrir a boca e não falar a palavra de Deus, por quê? Porque ela ainda não está na sua boca, muito menos no seu coração. Amém? Aliança, a nova aliança, o Novo Testamento, significa exatamente isso. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu sou muito, muito simples, muito humilde, muito isso, tal, etc. Mas, pelo menos aquilo que interessa, você quer saber, você sabe o resultado do jogo. E aí, lê o resto do versículo para você ver. Vou botar as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e o resto. E eu, então, gente, é uma condição estabelecida por Deus. Se a minha palavra não estiver na sua boca nem no seu coração, eu não serei seu Deus. Amém? E eles me serão por povo. Então, para mim, eu ser povo de Deus é uma condição, eu preciso ter. Por isso que eu falei ontem, assim, ó, o Espírito de Deus. Onde Deus vai tirar o Espírito de Deus? É do mundo. Dentro de nós, quem já alcançou? Se o mundo acabasse agora, se terminasse, Jesus chegasse agora e tal, você iria? A condição é a palavra, não é assim que você entende aí? Não é assim que está escrito aí? E não ensinará cada um ao seu próximo. Porque todos serão ensinados por Deus. Ah, mas não é o Rossini que está ensinando? Não. Não é o Rossini que está ensinando. Quem está ensinando? É Deus. É Deus que está ensinando. Amém? Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Não, isso não é intelectualismo meu. É Deus. Porém, ele diz assim, porém, eu é que vou botar, eu é que vou colocar na sua mente, eu é que vou colocar no seu coração. Duas pessoas discutindo. Não dá em nada. Duas pessoas discutindo sobre religião. Duas pessoas discutindo sobre Deus, não dá em nada. É Deus que tem que falar. Volta lá, Mateus. capítulo 7. Prudência, prudência aqui, ó. Cauteloso, cauteloso, é o que eu falei. Prudente. Eu vou olhar onde é que eu piso. Está arrumando chuva, vou pegar um guarda-chuva. Amém? Vou viajar, vou botar os pneus. Vou ver se eu preciso. Se eu não tenho estepe para viajar, eu vou viajar. Mas eu sei que se furar um pneu, eu vou ficar na estrada. Por quê? Porque eu não estou levando o estepe. Eu sei que se furar um pneu, eu já vou desligar, parar e ficar esperando que alguma coisa aconteça para me arrumar o pneu. Porque eu sabia que eu não tinha. Isso é imprudência. Amém? Não calibrou os pneus, não olhou se o tanque estava cheio, etc. Ajuizado, uma pessoa ajuizada. Às vezes o pai fala: esse menino não tem juízo. Essa menina não tem juízo. Não tem juízo. Não tem juízo. O que, que ela é? Ela é imprudente. Quando a pessoa não é ajuizada, ela é imprudente. E assim vai indo, gente. Todos os defeitos, eles estão em nós. Todos os males estão em nós. A obra que Deus tem que realizar é em nós. Deus vai tirar o pecado de nós. Não é dos outros, não. É de mim. É eu. Os defeitos estão em mim. O pecado está em mim. Amém? Você monta lá no Asa Delta, as pessoas imprudentes, elas estão sempre procurando saltar lá, não sei de quanto. Alguém já saltou aqui? Não, nunca ninguém saltou. Então precisa saltar, alguém precisa saltar aqui. Alguém precisa pular aqui. Aí ele vai pular de 10 metros, de 20 metros, até conseguir pular para poder ser, para entrar no livro dos recordes. Mas aí o que, que vai acontecer? Ele abriu a porta para muitos imprudentes que vão querer passar na frente dele. É a Fórmula 1, aquilo ali é. Não acontece nada, não acontece nada, mas volta e meia vai um pro saco. Amém? Mas por quê? Porque todo mundo quer ser. Isso é imprudência. Quer ser maior, quer ser melhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, teve o cuidado de chegar até Deus e perguntar para Deus. Teve o cuidado de chegar até Deus. Falar: Senhor, é assim ou não é? Teve o cuidado de chegar até Deus. A rocha é Deus. O rochedo é Deus. Aí você tem que chegar até Deus e perguntar para Deus: é assim ou não é? Ensina-me. Aí tem gente que acha que Deus tem que fazer. Tem gente que ora e fala: Deus, põe no meu coração. Põe, como se fosse uma coisa de... pegar, eu quero 10 quilos de prudência, né? Quero 700 gramas de prudência. Não é assim. Deus não vai colocar em você aquilo que você... Senhor, põe amor em mim. Como? Aí eu vou lá no Passeio das Águas. Onde é que vende amor no Passeio das Águas? Financiado? Financiar um pouco de amor? Não. Tudo vai, Deus vai colocar em você através da palavra. Você vai ter amor, você vai ter prudência, você vai ter bom senso, você vai ser uma pessoa paciente, amorosa, etc., a partir da palavra. Porque a palavra é Deus. A palavra é Deus. Quem de mim se alimenta? Você vai alimentar de Deus. Você vai se tornar filho de Deus, que ele fala aqui. Nós, lá em Hebreus 8, né, fala: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus. Paulo fala: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Cristo é Deus, meus irmãos. Cristo ser formado em nós, Deus. A salvação nossa, porque nós somos demônios, nós somos demônios. A salvação nossa é deixar de ser demônio, passar a ser Deus. Sabia que você é um demônio? A salvação nossa é nos tornar Deus. Deus falou para Paulo: Paulo, vai e das trevas os converta à luz. Eles são demônios, Paulo. Cuidado com eles, que eles são demônios. Demônio não é coisa do outro mundo, não. Demônio é demônio. Tem um demônio, até engraçadinho, são demônios. Amém? Aí ele falou: das trevas o converta à luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, nós somos raça de víboras. João Batista falou: raça de víboras, espécie maligna. Isso aqui não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não presta. Não presta. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Aí Cristo vai sair de mim o espírito, o valente, que é o espírito. Aí vem o mais valente, não é assim? Vai sair de mim. Eu vou jogando água nele e ele não gosta. Eu vou jogando a palavra de Deus nele e ele não gosta. Eu não quero ficar mais aqui, não. Ele sai. Aí vem o Espírito de Deus, que gosta de prudência, que gosta de paciência, de amor, etc. É assim ou não é assim, gente? Amém? É assim. Deus falou conosco. Mas você concorda que nós estamos sempre querendo que as outras pessoas se convertam? Nós estamos querendo sempre que... Parece que vê o problema nos outros, não vê o problema nele. Amém? Aí você fala, ah, mas eu não sou demônio, eu não sou demônio. Ótimo, graças a Deus. Por quê? Porque um dia você foi. Você não é agora. Muito bom, dá para notar, né? Mas um dia você foi. Porque ninguém nasce filho de Deus, não. Ninguém nasce filho de Deus. A gente torna filho de Deus. Volta. Nós somos uma casa espiritual. Nós éramos, lá fala que o juízo voltará a ser justiça. Nós, Paulo fala, um dia eu vivi. Um dia eu vivi. Ele era, deixou de ser e vai voltar. Ele era, deixou de ser e agora eu quero voltar. Volta para mim, diz o Senhor. Arrepende, arrepende desse tempo. Você não lembra desse tempo, mas você pode se arrepender desse tempo, mas creia que aquele tempo existiu. Antes do pecado entrar no nome, nós vivíamos. O pecado entrou em nós e nós morremos. Jesus veio e disse, eu vim para que vocês tenham vida. Ele vai recuperar a nossa vida. Amém? O que eu estou falando está escrito. Por que que eu sei? Por que que eu sei? Eu obedeci, falei, para cavar, eu fui cavar. O Celinho ali é prova, testemunha. Quantos anos mais ou menos tem, certo, que nós estávamos lá no NPOR? Quantos anos tem mais ou menos? Hã? Dezessete?
37.
Nossa, tudo isso, né? Pois é, tem 37 anos. Dá o microfone lá pro Célio. Eu buscava, Célio, eu buscava Deus. Vamos ver, Célio vai falar. Ele não se mentir, não, Célio, nem exagerar.
Não, realmente eu sou testemunha, né? Porque foi ali naquela época que nasceram as apostilas, que as apostilas foram escritas ali, né? Eu fui o datilógrafo do senhor, né? Naquela época. Então eu me lembro, em 82, eu me lembro assim muito bem, nós, o batalhão tinha ido para Formosa. Né? Então, a gente tinha assim, os intervalos, eu lembro do senhor pregando para mim debaixo de um pé de piqui, em 82. Isso foi em 1982. Né? Então, eu nunca vi o senhor displicente com relação a buscar Deus. Sempre foi perseverante, intenso, né? Buscava realmente. Né? É isso, o senhor é um exemplo para nós, para toda a igreja, porque
isso em 82. Pois é, 82, 83, 85, eu não tenho assim lembrando. Mas 86, 87, 90, 91, 92, 2010, 20, eu estou aqui até hoje fazendo o quê?
Mesma coisa,
buscando a Deus. Então, eu venho à reunião. Quem mais precisa de reunião aqui? Eu venho à reunião domingo à noite. Eu venho à reunião sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Se tivesse domingo às 3 horas da tarde, se tivesse domingo ao meio-dia. Então, eu venho às reuniões. Né? Quando eu não posso, que eu peço o Toninho para vir, é porque alguma coisa está impedindo eu de vir. É alguma coisa que está impedindo. Porque, naturalmente, eu quero vir. Eu quero vir. É o que eu gosto. Eu faço isso aqui com muito amor. Eu faço isso aqui, eu não venho obrigado a vir, com preguiça. Não. Eu não venho com preguiça. Amém? Então, quem mais precisa, busca, quer. Amém, gente? Cavar profunda vala. Lá. As Escrituras, o Novo Testamento, ele é pouquinha coisa. A doutrina de Cristo é pouquinha coisa. Tem muitas escrituras, mas a pedra fundamental. Tem muitas escrituras, né? O corpo é grande. Você pega assim, ó, a igreja, né? A gente fala igreja, é assim, né? A igreja. É o sino. Aí o sino. Então, a igreja é grande. Mas a pedra principal. Essa pedra aqui, ó. A igreja é grande. O corpo de Cristo é grande. Mas a cabeça é isso aqui, ó. A pedra é isso aqui, ó. Então você vai. Isso aqui é Cristo. Isso aqui é Cristo. Quantas outras pedras vão ser colocadas aqui, ó? Mas qual é a pedra que realmente você tem que basear? É essa pedra aqui que você tem que... A construção todinha depende desta pedra. Amém? Não foi assim que Jesus falou, não é assim que Jesus pensava, não é assim que Jesus quer. Que pedra é aquela? É aquela pedra que você vai ter que... A sua vida, basear a sua vida, direcionar a sua vida, edificar a sua vida naquela pedra. Aí você tem certeza que você não vai errar. Porque aquela é uma pedra... Vamos ver se vocês completam. Raciocínio, é uma pedra? Hã? Provada, lavrada, cuidadosamente, lavrar uma pedra, tirar todas as arestas. A pedra principal não pode ter nenhum defeito, porque toda a construção deles, naquele tempo, não tinha... argamassa, não tinha cimento, não tinha nada. Pegava a pedra, arrumava a pedra, pá, pá. Todas as outras pedras tinha que encostar aqui, ó. A outra pedra, se botasse uma pedra assim, a construção saía para cá. Não, toda pedra tinha que ser encostada aqui. A pedra principal foi a que mais provada foi, mas foi testada, tal, etc. Todos os sentidos. E aprovada. Foi provada e aprovada. Nossa, 11h30 já. 11h25. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, será que é isso mesmo que eu estamos falando, que nós estamos falando, Senhor? Será que é essa a vontade do Senhor habitar em nós? Será que é essa a vontade do Senhor? Ensinar o caminho ao pecador? Salvar uma pessoa não seria isso? Pode ser aquela mesa, Toninho. Ensina. A mesa. Não seria isso? Ensina-me, Senhor. Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer? Ponha realmente os meus pés neste caminho. Buscar o Senhor. Não pela força. Não pela guerra. Não pela disputa, porque na verdade nós não estamos aqui disputando, guerreando uns com os outros. Eu tenho certeza que todo aquele que alcança de Deus alguma coisa quer repartir com seu irmão. Aquele que alcança de Deus, olha para o seu semelhante, com misericórdia, com vontade de ajudar. Ajuda-me, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor. Todas as vezes que as palavras saírem da nossa boca, agrade o Senhor. Que o meditar do nosso coração agrade ao Senhor. Amém. Amém.
Espírito de Deus, ó vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, como eu quero o Senhor aqui,
construindo
sua casa em mim. Oh, todo meu desejo é ser assim. Ser assim, um lugar eterno para ti. Avivar o teu amor em mim, renova-me, eu quero te servir. Ensina-me. e se aviva, aviva o teu amor em mim, renova-me, eu quero te servir, ensina-me aonde devo ir. Oh, rei, não vou te resistir. Vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, como eu quero, Senhor, como eu quero o Senhor construindo em mim, construindo sua casa em mim. Todo meu desejo é ser assim, o lugar eterno para ti. Oh, aviva, aviva o teu amor em mim, renova-me. Eu quero te servir, Jesus, ensina-me aonde devo ir. Oh, vem, não vou te resistir. Aviva, aviva o teu amor em mim. Renova-me, eu quero te servir, ensina-me aonde devo ir. Oh, vem, não vou te resistir. Oh, não vou te resistir.
Amém. Que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma boa tarde. Em paz, tranquilo. Sabendo que aquele que está em você é o mais valente. Deixa Deus edificar um novo homem dentro de você. Aquele que te ama, aquele que quer te salvar, que te ama, é o mais valente. Ele é poderoso para te salvar. Pode ter certeza que é. Amém? Aquele outro inimigo, aquele que você deixou para trás, não pode impedir, você pode ter certeza disso, não pode impedir que você seja edificado para Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.